Vamos abrir em João, Evangelho de João, capítulo 15. João 15, vamos ler do 1 ao 11. Diz assim o Senhor: Eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora à semelhança do ramo e secará. E o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Tenho-vos dito estas coisas para que o meu gozo esteja em vós e o vosso gozo seja completo. Vamos orar. Obrigado, Senhor, por estarmos aqui nessa tarde. Obrigado pelo culto de manhã, Senhor, pela tua palavra pregada, proclamada, pelos cânticos, pela oração, pela leitura da palavra, pela comunhão com os irmãos. Nós te agradecemos, Senhor, por todos esses momentos. E agora nós te pedimos que tu nos abençoes nesse momento de pontapé inicial aqui do nosso núcleo de treinamento. Obrigado pela presença desses irmãos e irmãs queridos aqui. Tu estejas abrindo o coração de todos e mexendo com cada um, Senhor, para que cada um veja a importância de buscarmos juntos frutificar mais para a honra e glória do teu nome e para a glória do Pai. Nós queremos te agradecer, pedir que tu abençoes esse tempo aqui. Nós oramos agradecidos em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Pessoal, a gente vai então, eu estou aqui como porta-voz do presbitério, a gente vai então fazer uma apresentação aqui do núcleo de treinamento. Hoje é um dia especial, né, porque é o pontapé inicial dessa nossa iniciativa, que faz parte do projeto João 15. Nós demos o apelido aí, que tem aí um jogo de palavras aí, né, o núcleo de treinamento é o Nutri. Que tem essa conotação também de buscar o crescimento, o fortalecimento, para que a gente possa frutificar e para que a gente possa investir em outras vidas. Então, qual é o objetivo dessa reunião aqui? Todos vocês que estão aqui, alguns outros não puderam vir por outros compromissos e tal, por isso a gente também está gravando. Mas todos vocês que estão aqui foram pré-selecionados pelo presbitério para fazerem parte dessa reunião. Daqui a pouco eu vou falar desses critérios da pré-seleção. E o objetivo aqui é apresentar o que a gente pretende fazer nesse núcleo de treinamento. Tem bastante dúvidas ainda, porque a gente considera que isso é um trabalho dinâmico, de aprendizado coletivo, e, portanto, a gente não tem nada fechado, a gente nem quer fechar. É proposital deixar meio aberto para que a gente possa crescer e evoluir juntos, certo? Então, o objetivo é apresentar para vocês, vocês foram pré-selecionados, mas isso não significa que vocês já fazem parte do núcleo de treinamento. O núcleo de treinamento vai fazer parte quem estiver disposto, quem se encaixar com essa apresentação que a gente vai fazer. Por isso é extremamente importante que você avalie tudo que vai ser falado aqui, tire as suas dúvidas também. É bem informal esse nosso encontro aqui. Eu até ia fazer aquele meu esquema de pegar o microfone aqui, ficar andando para lá e para cá e enrolando o microfone, que eles detestam lá, né? Mas eles queriam gravar, então eu fiquei mais fixo aqui, né? Mas a ideia é a gente apresentar, não são muitos slides, acho que tem uns 18 slides aí. Mas me interrompam quando quiserem, levante a mão, faça perguntas, certo? No final também a gente abre para perguntas, para tirar dúvidas. Nós ainda temos muitas dúvidas, como eu disse, é algo aberto, certo? A gente, de propósito, não quer fechar muito, para que a gente possa construir junto. Nós queremos a participação de cada um de vocês, certo? Com o olhar de cada um de vocês nesse núcleo de treinamento, tá certo? Vamos então começar aqui. Espero que você não esteja que nem aquele cara ali, né? Não sei o que eu estou fazendo aqui. Eu acho que tomara que você tenha pelo menos uma noção básica do porquê que você está aqui nessa tarde. E aí a gente quer responder algumas perguntas para que não fique assim dúvidas, né? A primeira pergunta é por que que estes irmãos estão aqui? Por que são esses irmãos que estão aqui? E a resposta é que o presbitério confia nesses irmãos e irmãs, crê que eles têm potencial para auxiliar na construção de uma IBRVN melhor, mais atuante, mais frutificadora, que abençoa mais as pessoas, que abençoa mais essa cidade. Nós cremos que são potenciais diversos, pessoas bem diferentes, de faixas etárias diferentes, de contextos diferentes, com abordagens de vida diferentes. E é essa pluralidade que a gente quer ter, né? É nessa pluralidade que a gente acredita. Então, por isso é que vocês estão aqui, ok? Aí a outra pergunta, que é natural, né? Não é nada de dupla predestinação aí, né? Não vamos ficar aí assustados com os que não estão, né? Por que que outros irmãos não estão aqui? Os motivos são os mais diversos. Por exemplo, vocês não estão vendo muitas irmãs aqui com filhos pequenos. E aí o motivo é óbvio por que que eles não estão aqui, certo? Não estão aqui agora. Mas a experiência que Deus está dando na vida dessas irmãs vai ser extremamente valiosa para o futuro. Porque quando a gente fala aqui em núcleo de treinamento, a gente entende que o PJ15, o núcleo de treinamento e essas coisas todas que a gente está trazendo, são coisas permanentes, não são coisas que a gente, não são uma coisa temporária, um programa temporário, são coisas permanentes. O próprio projeto João 15, ele, a tendência é que ele se transforme na própria identidade da igreja. E a gente não vai mais falar em projeto João 15, porque não faz sentido você ter uma congregação se ela não tem como finalidade frutificar, como o Senhor falou aqui, né? E, só que nós temos que nos ajudar, porque a gente tem uma série de dificuldades, né? Para que a gente frutifique realmente de uma maneira consistente para o Senhor. Nós precisamos da comunhão dos irmãos, nós precisamos entender o que o Senhor está fazendo conosco por nós estarmos aqui, certo? Que mais? Também alguns irmãos não estão aqui porque estão num momento muito atribulado, muito conturbado na sua vida, não dispõem de tempo, né? A gente, no presbitério, a gente conhece um pouco a realidade dos irmãos, talvez até seja a sua realidade também, é que a gente está fazendo uma avaliação nossa, mas você também tem a sua avaliação para fazer, certo? Aqui é justamente essa reunião, tem essa finalidade de fazer você pensar também, porque é um acordo. Estar no núcleo de treinamento é um acordo. O presbitério está colocando confiança em vocês e vocês também têm que dizer, não, eu quero pegar junto, eu estou junto, eu gostei da proposta, eu quero acompanhar vocês nessa caminhada. Então tem irmãos que estão num momento um pouco atribulado, um pouco conturbado, e aí eles precisam lidar com esse momento da vida deles, certo? O núcleo de treinamento, ele sempre vai ser muito dinâmico. A partir do momento em que eu entro numa situação, em que Deus está me, como o Jair pregou hoje de manhã, né? De você ser colocado numa provação, alguma coisa assim, às vezes você tem que focar só naquilo ali. E aí talvez você tenha que dar um tempo, né? Então tem pessoas entrando, pessoas saindo, certo? Então nós temos os mais diversos contextos. Também as pessoas que têm baixa frequência aqui nas nossas atividades, que nós já temos. Também não faz sentido você trazer para mais um fórum como esse, se você, né, se a pessoa já não está conseguindo vir nas atividades normais da igreja, seja qual for o motivo, certo? Então também, essas pessoas também ficaram de fora. E aí tem outras questões também, pessoas que são novos convertidos e tal, né? Ainda não é o momento. A ideia é que com o tempo todo mundo venha para cá, certo? Esse é o plano. E aí vem a próxima pergunta. Todos os que estão aqui farão parte do núcleo? Provavelmente não. Né? Tudo é muito dinâmico e aí cada um tem a sua realidade e a gente não sabe. Na verdade, a gente trabalha submisso, né, à soberania de Deus em tudo. A gente não sabe se vão permanecer, se não vão, quem vai ficar, quem não vai ficar. Né? A gente não sabe, a gente está, na verdade, confiando aqui no Senhor, lembrando sempre que sem Ele a gente não faz nada, como está escrito aqui. Né? Outros se unirão ao grupo? Quando? Como eu disse, o grupo é dinâmico, certo? Quem não está aqui hoje, tomara que esteja logo, logo aqui conosco. Né? A gente quer que todos os irmãos e irmãs, membros da igreja, façam parte em algum momento do nosso núcleo de treinamento, tá certo? Então é bem dinâmico, é importante que todos tenham essa noção e lembrem-se sempre disso, né, que a gente quer ver todo mundo aqui, porque todos têm que frutificar e todos precisam de ajuda para frutificar. E nós precisamos nos ajudar mutuamente. Todo mundo conhece esse local aí, né? O que está escrito nessa placa? Venha. Não, a placa da igreja, né? É verdade. Mas não é teste do Detran, não. Sim, com certeza. Mas eu estou falando mais dessa frase que vocês falaram aí, alguns falaram, né? Venha estudar a Bíblia conosco. Será que nós entregamos o que a gente está prometendo? Eu imaginei que já tinha lido anteriormente. Né? Sim, também. Sim, tem isso também. O foco aqui é esse aí, né? Venha estudar a Bíblia conosco. Nós estamos preparados para isso? Nós estamos preparados para que venha qualquer pessoa aqui estudar a Bíblia conosco e ser transformada pela palavra de Deus? Será que estamos? Será que nós temos sido intencionais nisso? São perguntas que a gente tem que se fazer, né? No projeto João 15, a gente quer que isso aconteça. A visão do projeto João 15, só relembrando, é uma visão em que nós temos esse gráfico aí, né? As pessoas vêm lá do domínio das trevas, encontram a cruz, são alcançadas pelo Senhor Jesus, pela graça mediante a fé, se tornam cristãos e continuam crescendo, sendo aprendizes, que é aquele ar que tem lá em cima, certo? Para fazer parte do povo de Deus e viver com Jesus Cristo e o Pai eternamente, na glória, nos novos céus e nova terra. O trabalho de cada um de nós, o chamado de cada um de nós, como os autores do Treliça da Videira e no novo livro deles também, eles abordam muito isso, o nosso trabalho nada mais é do que ajudar pessoas a virem cada vez mais aqui para a direita desse gráfico. Esse é o nosso trabalho. De que maneira a gente ajuda outras pessoas a virem cada vez mais para esse lado aqui, certo? Independentemente de onde elas estão na caminhada. E aí, que pessoas? Todas as pessoas. Sem distinção. Nós temos que ter aquela visão de um evangelho amplo que atinge a todos, porque ninguém está tão distante da infinita graça de Deus que não possa ser alcançado pelo evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Então o João 15, ele tem foco nas pessoas, todas as pessoas, tanto as que já conhecem ao Senhor como as que não conhecem. A ideia é fazer com que elas venham cada vez mais para esse lado aqui, né, nesse gráfico. E como eles também falam em um determinado momento, esses autores, né, eles, do Trelice da Vida, eles falam em um determinado momento, o plano deles é ter um movimento, um grande movimento de leitura e meditação na palavra de Deus, que sob o poder do Espírito vai produzir frutos, certo? E aí como que a gente ajuda, né? Como que a gente ajuda pessoas a chegarem mais perto ali, né? De que maneira a gente pode fazer pessoas chegarem mais perto? Das mais diversas maneiras. Aí entra uma diversidade de recursos à disposição, né? Quando a gente fala em recursos, a gente tem que pensar em tudo. A gente pensa sempre em dons e talentos e não sei o que e tal. E a gente tem que lembrar que tudo vem de Deus. E aí, quando a gente fala em recursos, é tudo, tudo mesmo. Se você tem dinheiro, você pode ajudar com dinheiro. Se você tem uma habilidade especial, você pode ajudar com essa habilidade especial. Se você é uma pessoa que é um bom ouvinte, você pode ajudar sendo um bom ouvinte. Se você é uma pessoa que tem uma facilidade em conversar com estranhos, esse é um recurso à disposição da igreja também. Se você tem acesso a um determinado grupo social ou ambiente que o outro irmão não tem, também é um recurso. E assim vai, tudo que você recebeu, toda a tua história te moldou e te colocou com uma série de recursos que deveriam estar todos eles à disposição do reino. Porque foi precisamente para isso que Jesus morreu e ressuscitou, e ressurgiu para ser Senhor, tanto de mortos como de vivos. Romanos 14. Então, assim, a gente precisa ter isso em mente, né? E aí lembrar que o recurso que eu tenho é um, o recurso que o João tem é outro, o recurso que a Denise tem é outro. E nós precisamos uns dos outros, porque se eu for atuar sozinho, é só o meu recurso, falta o recurso do outro. Certo? Nós precisamos ser igreja. Nós precisamos, então, valorizar uns aos outros. É muito triste quando os irmãos têm um ego muito desenvolvido e acabam achando que a única coisa importante é aquela coisa que eles dão importância. E aí não valorizam o irmão. É tudo que a gente não quer aqui, né? A gente quer que cada um valorize o outro, porque eu certamente não tenho o recurso, ou o acesso, ou a capacidade, ou o jeito para lidar com uma situação que você tem. Certo? E você vai atingir pessoas que eu sou incapaz de atingir. E vice-versa. Vocês lembram que lá no PJ15 a gente apresentou muitas vezes esse gráfico aí do crescimento? Do crescimento do cristão, que está lá em cima, né, que aparece lá evangelização, acompanhamento, crescimento e treinamento. Aqui no Nutre, no núcleo de treinamento, a gente vai mudar um pouquinho o enfoque, já dentro do outro livro dos mesmos autores, que é o Divine Project, o Projeto Videira, em que você também tem quatro quadros ali, só que são quatro E's, né? O envolver, evangelizar, estabelecer e equipar. Então, cada um de nós pode ajudar em alguma dessas frentes aí, ou em mais de uma, ou em todas elas. Nós podemos ajudar a envolver pessoas, a evangelizar pessoas, a estabelecer pessoas e a equipar pessoas. Todos nós podemos ajudar em alguma dessas frentes, ou em mais de uma, ou em todas, certo? E é isso que a gente também tem que ter em mente. São coisas que a gente tem que lembrar né, manter no nosso radar, porque todas elas são importantes para levar as pessoas naquele quadro cada vez mais ali para perto do ideal cristão, que é a plena comunhão com Deus. Alguma dúvida até aqui? Alguma pergunta? Tranquilo? Vamos adiante então. É aquela coisa, né? Por que é legal essa imagem aí, né? Porque, tudo bem, vamos ter sim um reconhecimento e uma alegria muito grande com as nossas raízes teológicas e com os mestres que Deus foi colocando ao longo da caminhada, mas de um jeito moderno, adaptado ao nosso tempo, certo? Não adianta você copiar coisas do século XVI, XVII, porque daí você se torna absolutamente irrelevante. Eles tiveram as suas lutas e nós temos as nossas. Não são as mesmas, certo? Então, assim, falando em expectativas, que é o que a gente vem agora, nós temos aí alguns eixos aí de expectativas. Como assim expectativas? Expectativas do presbitério em relação a vocês, expectativas daquilo que a gente gostaria de ter em cada irmão e irmã que faz parte desse núcleo de treinamento, inclusive nós mesmos, porque também nós também podemos ser relaxados no nosso compromisso, sem dúvida nenhuma. Nós estamos todos juntos no mesmo barco, né? E aí algumas expectativas que a gente tem em quem fizer em relação a quem fizer parte do núcleo de treinamento, né? Então, primeiro na parte de segurança e confiança, bem importante esse aspecto aí, porque cada pessoa que está atuando em nome da igreja precisa ser uma pessoa que tenha confiança do presbitério. A história da igreja, no passado e no presente, em todas as épocas, ela mostra que pessoas que assumem algum tipo de autoridade ou alguma frente, mas não têm compromisso com a autoridade máxima da igreja, sempre produz divisão. Sempre produzem divisão. Porque querem fazer o seu modelo, não são submissos à autoridade que Deus colocou. Então é muito importante que sempre haja uma tranquilidade da parte do presbitério de que as pessoas que estão atuando em nome da igreja estão fazendo isso de um jeito em que não estão traindo, apunhalando pelas costas aí o presbitério, os homens que naquele momento estiverem à frente da igreja, né? É sempre importante a gente ter isso em mente. Havendo alguma dúvida, é importante perguntar, trazer, conversar com os presbíteros para que não haja nenhum tipo de divisão ou distorção. Lembrando também que a nossa igreja tem sim uma linha teológica. Então, uma coisa também que a gente não gostaria de ver é um distanciamento teológico em relação ao que a gente crê aqui nessa igreja. Uma coisa que eu sempre falo nas classes de integração, já para deixar bem claro para as pessoas, é que nós não somos uma igreja, por exemplo, pentecostal, não somos, certo? Por que eu faço essa observação? Porque a maioria das igrejas é pentecostal. Então, uma série de doutrinas que estão aí no ambiente evangélico não fazem parte das nossas crenças e das nossas convicções aqui, né? A grande maioria tem aí no máximo 100 anos de idade, e nós estamos falando de uma igreja que tem 2000 anos. Então a gente, né, só para dar um exemplo extremo, né? Imagine o que aconteceria se a gente, por exemplo, soubesse que tem um irmão daqui. E eu já tive, quando eu morava em Itajaí, nós tivemos uma situação desse tipo na igreja que eu estava participando lá. Você tem um irmão lá que está fazendo um grupo de estudo lá com outros irmãos e alguns vizinhos num bairro. E daqui a pouco ele começa a ensinar nesses estudos que você dá ordens para Deus, que oração nada mais é do que dar ordens para Deus, que você aparece dente de ouro na tua boca, coisa desse tipo que não tem nada a ver com a nossa igreja, zero. Nós não acreditamos em nada disso. Nós não acreditamos em nada disso, certo? Se nós estamos certos ou errados, não sei. Mas que a gente não acredita em nada disso, a gente não acredita. E você sabia. Por isso que o irmão lá foi repreendido. E foi repreendido severamente, porque ele sabia. Ou seja, há um dolo, há uma intencionalidade em ir numa direção contrária à da igreja. E aqui, você, na verdade, cada uma dessas pessoas aqui, a gente quer que cresça para ser um agente da igreja. Nós temos aí nuances, certo? Que são absolutamente normais, nuances de pensamento em que um pensa um pouco diferente do outro, mas é um pouco. Não é uma outra religião completamente diferente, que é o que a gente acaba vendo nesse tipo de situação, como esses exemplos que eu citei, tá certo? E aí aquela coisa, é até estranho que a pessoa permaneça aqui nessa igreja, já que o tipo de igreja que ela acredita é a que mais existe, é a majoritária, né? Não faz sentido, certo? Então, assim, só fica esse alerta aqui, a gente tem que trabalhar bem com um nível de maturidade alto, então fica já esse alerta aí, que a gente espera um alinhamento de acordo com aquilo que a igreja acredita. Né? Havendo dúvida, converse, pergunte, é um prazer, é uma alegria. Nas nossas reuniões do Nutri, é um lugar ideal para você dizer, ó, estou com tal situação, eu não sei bem como é que eu respondo, e tal. E ali, justamente, naquele grupo é que vai sair a compreensão, o entendimento, né? Então, isso é importante também. O que mais de expectativas? Expectativas em relação à vida cristã. Isso aí é difícil, né, gente? Mas assim, que a nossa participação no Nutri seja um motivador para que a gente reforce o nosso compromisso de vida com Deus. Se a gente está meio fraquejando na oração, é a hora de voltar a orar. Poxa, nós lemos aqui que a gente tem que frutificar, mas também a gente leu que sem mim vocês não fazem nada, vocês têm que estar comigo. Né? Ele é a videira, né? Nós somos os ramos. Então, a expectativa em relação a todos que estão aqui é que sejam discípulos. De verdade. Se você está meio capengando, e a gente às vezes fica meio capengando, não é verdade? E aí, se você está meio capengando assim, busque uma reconsagração, né? Reforce, revalide a sua aliança, o seu pacto com o Senhor, com o teu Senhor, o teu Salvador, o teu Senhor. Então, ser discípulo é básico. Outra coisa, humildade. Humildade, como dizia Martin Lloyd-Jones, por causa das bem-aventuranças, é a primeira característica do cristão. Certo? Bem-aventurados os humildes de espírito. É a primeira característica citada naquilo que eu chamo do discurso inaugural do reino. Então tem que ter humildade. Tem que ter humildade, tem que entender que todos nós somos aprendizes, todos nós erramos, todos nós somos falhos, todos nós não temos uma clareza total de visão. Todos nós precisamos dos outros. Todos nós precisamos ser ensináveis. Todos nós precisamos estar abertos a ouvir outras opiniões. E isso é uma coisa que a gente espera. Porque aqui a gente está falando de expectativas. A gente espera que quando a gente sentar, né, que a gente não tenha ali aquela atitude professoral, né? Fica esperando todo mundo falar, daí quando todo mundo falou, ó, agora vocês, né? Agora eu vou falar o certo. Né? Isso aí não combina com o ser cristão. Né? Todos nós estamos numa jornada, ela é difícil, ela é cheia de altos e baixos, a gente tem pontos cegos e a gente precisa estar junto. A gente precisa estar junto, ver a outra ótica, a ótica do irmão, da irmã, que enriquece muito, que faz a gente pensar. Mas quando a gente está cheio de orgulho, a gente não pensa. A gente acha que a gente está sempre certo e que os outros estão errados e que se o cara falar uma coisa diferente de mim, aí já fica meio na minha esquerda, já é meu inimigo. Né? Não é por aí, certo? Amor e obediência, então a gente... Aquilo que eu falei da reconsagração, né? É a hora, se a gente quer frutificar, nós não temos opção, certo? Aqui ele falou de guardar os mandamentos, aqui ele falou de estar próximo à videira, grudado na videira. Não tem escapatória, certo? Aqui ele fala de vida de oração. Então, nós não vamos ser agentes do Senhor se a gente não tiver uma seriedade renovada na nossa caminhada. Temos que amar as pessoas. Parece bobagem você falar isso, né? Mas não é, né? Porque que pessoas eu tenho que amar? Todas. Todas. Todas as pessoas. Porque vocês sabem, o Sermão do Monte, ele disse assim, ó, vocês têm que ser perfeitos como perfeito é o vosso Pai. Em que contexto ele disse isso? No contexto de amar os inimigos, porque foi isso que Deus fez. Então, não sobrou nada, né? A gente vai ter que amar todo mundo, porque até o inimigo entrou nessa, né? E assim, né? A gente sabe que é abençoado você ter um coração amoroso. Corações odiadores, rancorosos, briguentos, são corações que não têm paz. Não é por aí. E é claro que o amor se manifesta de maneiras diferentes, mas ainda assim é amor. E aí nós temos que ter certeza que a gente ama as pessoas, né? Às vezes a gente... cai numa autojustificação para que a gente fale mal de um ou odeie o outro e tal. Tudo isso aí não é cristão, né? A gente deve amar os inimigos e orar por aqueles que nos perseguem. Esse é o tom que o Senhor colocou, né? Nosso Senhor, Senhor Jesus Cristo, nosso Rei. Disciplina e consagração, já falei, mas aqui eu já falei em consagração, mas vamos falar um pouquinho mais de disciplina, né? Poxa vida, gente, como é fácil a gente negligenciar as disciplinas espirituais, né? Mas elas são a nossa fonte de vida, nós não podemos negligenciá-las. A gente não vai frutificar se a gente não for sério com isso aí. Então há uma necessidade sim de disciplina pessoal, há uma necessidade sim de garra, de vontade. Esses tempos eu estava ouvindo um palestrante, um teólogo, e ele estava dizendo assim que a gente vive essa era do consumismo e do individualismo, que faz com que a gente creia que tudo tem que ser espontâneo, tudo tem que vir espontaneamente, né? E aí ele atacou isso fortemente, porque ninguém cresce esperando vir coisas espontaneamente. As pessoas sempre crescem por meio da disciplina pessoal. Eu vou conquistar aquilo porque eu vou dedicar tempo e recursos para conquistar aquilo. Não vai acontecer naturalmente. Ah, eu vou orar se me der vontade. Ah, eu vou estudar a palavra se me der vontade. Hoje não estou muito afim, daí eu não faço. Não é assim que a gente é? Essa é uma filosofia do nosso tempo, uma filosofia consumista, que faz muito mal para nós, muito mal mesmo. E assim a gente não vai crescer, né? Ainda mais que o pendor da nossa carne não é exatamente para ir para perto do Senhor, né? Então ficar aí nessa espontaneidade toda aí, você está num caminho meio perigoso. Então precisamos de disciplina, tá certo? Mais expectativas. Aí, gente, olha só. O João estava brincando aqui, né? Ah, a nata da igreja. Que nada, não tem nata de igreja nenhuma aqui. Se fosse a nata da igreja, eu e ele não estávamos aqui, né, João? Na verdade, a gente... Não é essa a ideia. A ideia é que a gente está na hora dessas pessoas aqui darem frutos também no contexto da igreja. Como eu disse, tem muitos irmãos que não estão aqui porque estão dando frutos em outras frentes, porque eles estão agora numa outra situação que Deus os colocou. Certo? E a gente precisa de ajuda. E para isso a gente vai precisar de maturidade. E aí nós vamos ter que ter maturidade, por exemplo, para lidar com situações potencialmente difíceis. Por exemplo, talvez você seja desafiado para fazer alguma coisa em nome da igreja, e aí você foi lá e deu umas mancadas, às vezes umas mancadas meio fortes, certo? Você vai ter que ter maturidade para tomar uma repreensãozinha, não é? Faz parte, a gente aprende assim, né? Deu uma mancada ali e você não... Né? Pode acontecer? Pode. Acontece com frequência? Não. Mas assim, você tem que ter a maturidade necessária para saber que você vai errar. E às vezes os erros podem ter alguma gravidade e requerem algum tipo de correção, compensação e tal. Isso é normal, normal, né? E aí você tem que ter a humildade para aprender. Aprendizes erram, aprendizes precisam ser corrigidos, certo? Que é o próximo item ali, a correção, né? Também ali o próximo item ali, a contrariedade. Às vezes você está ali, nós vamos ter no núcleo de treinamento, nós vamos ter pequenos grupos que vão sentar e vão discutir alguns assuntos. E aí você pensa de um jeito e o outro irmão pensa de um outro, certo? Você tem maturidade para ouvir pessoas que pensam diferente de você? Ou você é um daqueles arrogantes que não suporta ouvir nada que não seja a sua própria... Né? Os seus pensamentos são música para você. Sua própria voz é música para você. Ninguém aprende assim, certo? Você, se você não troca, você já é perfeito. Você não precisa mais nada. E nós aqui, ninguém aqui é perfeito. Então nós precisamos caminhar juntos. Então nós temos que estar preparados para que alguém diga uma coisa diferente. Ó, um disse uma coisa, outro disse outra e tal. E aí vamos sempre conversar como irmãos. Que somos sempre com paz, né? Essa é sempre a ideia. Sempre respeitando muito uns aos outros. Temos que ser ensináveis. Porque quando a gente põe lá uma figura de um velho sábio, certo? O que, que aquilo ali representa? Representa um indivíduo que ele tem estabilidade, ele é tranquilo. Ele ouve os mais jovens, ele entende que eles são mais jovens. Né? Qual é o oposto disso? É aquele galinho novinho, né, que metido a entendido em tudo. Né? O sinal claro de imaturidade. A gente logo vê o sujeito imaturo, porque ele é muito fanfarrão, não ouve, fala demais. E ele não acaba não sendo respeitado justamente por isso. Então, uma das coisas é ser ensinável. Quanto mais você amadurece, mais você percebe que você não sabe nada. Que você precisa evoluir mais, que você precisa crescer mais. Porque cada vez que você dá mais um passo, você vê que se abrem novos horizontes. Mais difíceis, mais complicados, mais complexos, mais ambíguos. Mais difíceis de discernir. E assim é a vida. Uma coisa muito importante ali também que tem a ver com maturidade. Tudo isso aqui são expectativas, tá, gente? Seriam assim requisitos, né, para quem faz parte do núcleo de treinamento. Confidencialidade. Né? É da maturidade também. Alguém veio e me confidenciou uma coisa que não tem nenhum motivo para que o fulano ou cicrano fiquem sabendo daquilo. Por que, que eu fui lá e contei para aqui, para fulano e para cicrano? Se tivesse um motivo, ok. Mas não tem nenhum motivo para eles saberem. Então por que, que eu levei isso para lá? Temos que respeitar a confidencialidade. Por que isso é tão importante no núcleo de treinamento? Porque vocês vão ver mais para frente que em alguns encontros nossos, nós vamos falar, por exemplo, de um novo convertido que está aqui na igreja. Certo? Que está de repente meio que trupicando aí, está com um pezinho na igreja, um pezinho no mundo, está meio que, né? E aí nós temos que ter respeito por aquela vida. Então é muito importante que a gente tenha maturidade para lidar com isso. Vejam que a gente já falou isso, né? O núcleo de treinamento, ele não tem como propósito a formação de líderes especificamente, mas ele acaba formando. Necessariamente. Porque é uma questão de atitudes, atitudes diante das situações, certo? Você amadurece porque você está ali, você está tendo que lidar cada vez com coisas mais difíceis, mais complexas. E Deus está te usando, Deus está te trabalhando, Deus está fazendo você ter que encarar coisas diferentes, certo? Você vai errar às vezes, você vai acertar, você vai errar. E assim você aprende e cresce. Então isso é importante, confidencialidade. Já falei desse ali, né? Valorização dos diferentes e da pluralidade. Às vezes as pessoas falam assim, poxa, é tão bom a gente ter um cara como o Jaércio ali, mas tem umas coisas que o Jaércio não é muito bom. É bom ter um cara como o Juliano, mas Juliano às vezes não tem umas coisas que ele é meio complicado. O Valdir a mesma coisa, o Nilton a mesma coisa e assim por diante. O que fazer para corrigir essas deficiências? O que que falta para corrigir essas deficiências? Falta você. Falta você. É claro que eu não sou completo. É claro que eu não tenho o que só você tem. Lógico. E aí a gente tem que valorizar isso. É uma coisa assim que um cristão não poderia ter jamais... inveja, um pinguinho que fosse de inveja, ele não poderia ter. Por quê? Porque ele tem que agradecer a Deus pela existência do Jair, da Débora, do Felipe, do jeito que eles são. E pelo potencial que eles têm, aquilo que eles ainda serão. E que eu não vou ser, porque eu sou eu. Mas que bom que eles estão aqui, que bom que eu tenho ele do meu lado. Porque ele tem, ela tem, o que eu não tenho. Essa valorização mútua joga fora toda a inveja. É tão legal quando você vê aqueles escritos do Jonathan Edwards, quando ele ficava pensando nos novos céus e nova terra, e aí ele ficava pensando assim que, poxa, que se você for o último, se tiver o galardão mais miserável que tem, de todos que receberam o galardão, você foi que ganhou o galardão mais fraco que tinha, né? Você vai ter inveja do outro cara lá? De jeito nenhum. E você agora foi transformado, você não tem mais pecado, então você vai se alegrar enormemente pelo outro. Ora, isso tem que começar já, porque o que, que nós somos? Invasores dos novos céus e da nova terra, aqui nesse mundo mau. Certo? Peregrinos. Então isso tem que começar já. Essa é a nova maneira de ser cristão, essa é a nova comunidade, né? Aí você olha assim, poxa, que bonito isso é. Nós temos isso? Claro que não, né? Mas nós temos que querer isso sempre e trabalhar no sentido de ir nessa direção. É um alvo contínuo. E é claro, aqui no núcleo de treinamento também a gente é assim, gente, olha, fora de brincadeira, se você está aqui, você vai ser desafiado em algum momento. Porque nós precisamos transformar essa igreja. É Deus que faz? É Deus que faz. Mas Ele faz usando meios, e os meios somos nós. Ele vai fazer essa transformação por meio de agentes de transformação, que são cada um de vocês aqui, e eu, cada um de nós. Nós somos agentes de transformação. E aí a gente precisa estar junto, a gente precisa acreditar muito no outro, a gente precisa estar muito feliz pelo que o outro tem feito, a gente precisa estar muito encorajando uns aos outros. Tudo isso é extremamente importante. Então você tem que estar disposto a aceitar desafios, certo? A gente não cresce quando a gente não aceita desafios. Ninguém chega a fazer uma coisa que, quando era criança ou adolescente ou jovem, alguma coisa era muito difícil. Ninguém chega a hoje ter superado isso, né? Por exemplo, digamos, pega um, Pega uma pessoa como eu, né? Que fui um menino muito tímido, ainda sou bastante tímido, certo? Ora, como é que eu consigo chegar aqui e falar aqui em público assim, com essa naturalidade toda? Vocês acham que foi assim? Claro que não. Você tem que aceitar aquele primeiro desafio, aquele que você vai tremendo feito vara verde. Se você correr dele, você não chega. Então, assim, vocês sabem disso. Porque vocês têm a caminhada de vocês aí, vocês sabem que vocês só evoluíram quando aceitaram aquele primeiro desafio. Se você tivesse recusado aquele primeiro desafio, você não chegava onde você chegou. É ou não é? Você não pode recusar. Então, assim, quem está aqui vai ser desafiado em algum momento, né? Esteja preparado para aceitar o desafio. É importante. Ninguém aqui vai ser chamado a fazer aquilo que não está preparado. Certo? Mas é que às vezes a gente não acredita muito no potencial que a gente tem, né? E a gente precisa de um empurrãozinho. Né? Como os nossos pais fizeram com a gente, né? Dá aquele empurrãozinho assim, porque senão a gente não vai, né? E assim é, né? Assim que funciona. Então, esteja disposto a aceitar desafios, esteja disposto a encarar coisas que você ainda não fez, certo? Porque você vai crescer ali. Mais expectativas. Compromisso. Ora, gente, é aquela coisa, quer queira, quer não, quem está aqui vai ter um compromisso adicional com a igreja. Lamento informar, se você não sabia disso, estou te dizendo agora. Né? E aí você precisa ter disponibilidade, certo? Algumas pessoas a gente já nem trouxe, porque sabia já, porque a gente acompanha a vida deles. Alguém não assinou? A gente tem que ter disponibilidade, certo? Razoável, para participar de reuniões, de encontros. E aí a participação, né? Por isso que sempre a gente vai ter uma listinha de presença, porque não adianta você ter um título honorário de participante do Nutri, né? Oh, bonito, certo? Nunca veio em reunião nenhuma. Não serve para nada, né? E assim, cada um tem o seu momento, cada um tem a sua realidade. É possível que você não tenha essa disponibilidade e não veja a possibilidade de ter a participação. Mas assim, ó, não tome uma decisão muito rápido, porque essa pode ser a oportunidade que Deus está te dando de você ter um cristianismo mais consistente. Às vezes a gente está meio fraco porque a gente não está servindo. Porque está na hora de frutificar e a árvore não deu fruto ainda. Certo? Lembra do Salmo 1? A árvore que no devido tempo dá o seu fruto. Mas quando chega o devido tempo, tem que ter a fruta lá. Lembra da figueira? Que o Senhor chegou, era a estação de frutas e não tinha fruta lá. Certo? Temos que ter compromisso com o reino e com essa igreja. Essa é a sua igreja. Bem ou mal, com as suas qualidades e os seus defeitos, eu sempre falo nas classes de integração que as igrejas são como pessoas, elas têm a sua própria identidade, personalidade, pontos fortes, pontos fracos, certo? Igrejas são como pessoas, elas são orgânicas, as congregações, né? E elas são, essa personalidade vem do agrupamento, certo? Daquelas pessoas. Vem de como elas são, no que elas creem. E aí tudo vale. Elas têm pontos fortes, pontos fracos, como as pessoas em geral têm. Também a parte de serviço também é a mesma coisa, né? Às vezes as pessoas pensam assim: poxa vida, mas a igreja cristã ela é toda dividida. Que coisa ruim, né? O Senhor queria que todo mundo tivesse unido e tal, né? Será? Será? Você já leu as cartas do Novo Testamento? Você já leu as sete cartas às igrejas do Apocalipse? Elas são iguais, essas igrejas, essas congregações? E olha que está no começo. É que são como pessoas. Aqui a característica daquela igreja atinge uma pessoa que a outra não consegue atingir. E vice-versa. E isso é bonito, não é feio, não. Dentro de um contexto de ambiguidade que o nosso mundo tem, é uma coisa bonita. E aí você tem que ter compromisso, tem que, como a gente diz, né, tem que vestir a camisa da igreja, certo? Você tem que acreditar que essa igreja é uma igreja que tem aspectos bons, tem aspectos a ser melhorados, mas é uma igreja que tem potencial, que vai fazer diferença. Nós temos que acreditar nisso e temos que dizer onde é que eu ponho a mão nesse arado. E aí tem essa questão de colocar a mão na massa, né? Uma coisa que nós não queremos, né? Olha, vocês estão vendo mais ou menos o tom, né, do que a gente está colocando aqui. Nós não queremos, por exemplo, que você seja uma pessoa que está ali e não colabora, por exemplo, sabe? Sabe o crítico? Então você traz um sujeito ali, ele não faz nada nunca, mas ele fica criticando o tempo inteiro. Ou então o outro que ninguém gosta também, o palpiteiro. Ele sempre tem uma ideia ótima para o outro fazer. Esse tipo de pessoa não ajuda, não agrega, né? Esse tipo de pessoa é alguém que te incomodou desde o tempo da escola, né? Você já se incomodava com esse tipo de pessoa, né? Que é o... Alguns ali carregando o piano, um ou dois, e os outros caras dando palpite. Isso aí para nós não interessa. Aqui é maturidade, é gente que queira realmente crescer, se desenvolver, trabalhar. Ah, Juliano, mas eu tenho medo, eu tenho receio e tal, né? Olha, gente, você não vai ser colocado numa coisa que você não é capaz de fazer. Você não vai trabalhar em alguma coisa que não faz parte de quem você é. Isso aí, fique tranquilo. Agora, todos nós vamos crescer, porque isso aqui é treinamento, a gente vai crescer juntos, certo? Então tem que ter a disposição de colocar a mão na massa. Então apresentamos aí algumas expectativas, já terminou, certo? Só que aí tem aquele famoso meme, né, da expectativa versus realidade, né? Como alguém já tem até um quadrinho que os caras falam assim, não crie expectativas, crie cactos. Já viram esse? E quando você cria expectativa, você vai ser frustrado, certo? Então, assim, por que eu coloquei esse slide aí? Porque, assim, gente, temos essas expectativas, mas a gente sabe que a gente vai se esforçar, e é isso que a gente pede, a tentativa, o esforço, a disposição, porque a gente sabe que a gente é falho, que a gente vai meio tropicando, né? Não é uma caminhada, assim, não é uma corrida do Usain Bolt, é um negócio meio assim, meio aos trancos e barrancos que a gente vai caminhando. Mas a gente vai caminhando. O importante é a gente querer caminhar, tá certo? Então, assim, não se assustem com essas expectativas. Agora se eu não atender essa expectativa, aí o presbitério vai me queimar numa estaca. Ou não, vai... não. Sabe, a gente sabe que a realidade, ela muitas vezes não coincide com a expectativa, certo? Mas é um alvo, né? Não julgo haver alcançado a perfeição, mas eu prossigo, tá certo? Você não desiste, essa é a ideia, tá certo? E você tem os valores corretos, isso é importante. Alguma dúvida até aqui? Tranquilo? Podemos seguir? Queria só colocar esse texto aí do Colin Marshall e do Tony Penn, que são os autores do Treliça da Videira, esse trecho é da Treliça da Videira, em que eles dizem o seguinte: Paulo valorizava os diferentes dons da graça outorgados pelo Espírito Santo para a edificação do corpo de Cristo. E, de acordo com isso, trabalhou ao lado de muitos associados numa diversidade de funções: pregadores, escrivães, mensageiros e guerreiros de oração. Inevitavelmente, alguns dos colegas de trabalho de Paulo eram mais íntimos e mais permanentes do que outros, mas ele tratava todos como irmãos e cooperadores. E aí eu coloquei em negrito essa próxima frase, né? Paulo não tinha nenhum discípulo, pois há um único mestre. Mulheres também foram envolvidas integralmente na equipe de Paulo, hospedando igrejas em sua casa, provendo proteção como Febe em Romanos 16, 1 e 2. E contendendo ao lado dele pelo avanço do Evangelho. Então aí a gente tem que ter essa visão. Todos nós temos sim potencial. Vocês não estariam aqui se vocês não tivessem potencial. E os potenciais são os mais diversos, certo? É a nossa união, é o nosso trabalho conjunto, é que vai produzir frutos para o reino. E isso é igreja, certo? Mais uma frase também do Treliço da Videira. Aí já é um pouco mais prático, né? Cooperadores podem ser envolvidos em muitas atividades, tanto em fazê-las quanto em treinar e encorajar outros a fazerem-nas. Evangelização pessoal e treinamento de outros para compartilharem o evangelho, liderar pequenos grupos e supervisionar uma rede de pequenos grupos, acompanhar novos crentes e treinar outros a acompanharem novos crentes, liderar grupos de jovens e treinar a próxima geração de líderes jovens, reunirem-se uns com os outros, com homens e mulheres, e treinar outros a fazer isso. E aí, dentro disso aí tem um monte de coisa envolvida, sabe? Você pensa, por exemplo, naquele envolver ali. A Rosária Butterfield lançou agora recentemente, não sei se já tem em português esse livro, tem já em português esse livro dela, sobre hospitalidade? Porque ela foi alcançada muito pela hospitalidade, né? E hoje ela usa esse recurso. E aí cai naqueles ex que a gente viu, cai no envolver, certo? É ali que você abre caminho para a evangelização efetiva. Primeiro você ama, depois você alcança. Ah, então assim, as habilidades que a gente tem, são todas elas podem ser colocadas a serviço do reino. A habilidade que você tem de acolher alguém, a casa que você tem é um recurso, né? O carro que você tem é um recurso. Todos a serviço do reino, certo? A sua habilidade de fazer um jantar foi colocado a serviço do reino inúmeras vezes, certo? Não existe habilidade que a gente tenha que não possa ser colocada a serviço do reino. Nós precisamos de materiais, nós precisamos de traduções, nós precisamos de recursos disponíveis para que as pessoas possam usar. E nós temos irmãos e irmãs com capacidade para ajudar nisso tudo. Nós precisamos de pessoas que saibam lidar com crianças, nós precisamos de pessoas que saibam lidar com os fragilizados, com pessoas que sofreram muito. Não é a mesma pessoa, não é o sargentão lá que vai ser o cara certo para acolher a pessoa que sofreu muito, certo? O sargentão é bom para aquela rapaziada malandra, né? Que aí põe nos eixos, né? Que é o que o cara às vezes precisa, também é útil. É, todas as personalidades, todos os jeitos de ser têm utilidade no reino. E aí nós podemos nos encaixar nas mais diversas maneiras, tá certo? Vamos falar então um pouquinho mais agora dos nossos encontros, porque a gente vai começar esse núcleo de treinamento com encontros que a gente vai fazer. Não temos ainda uma agenda, certamente isso aí só vai entrar em regime e ganhar força, impacto, só a partir do ano que vem mesmo, né, para valer assim. Mas a gente certamente precisa estar junto. A gente precisa estar junto para que a gente possa construir. Senão a gente não, né? E aí, o que que nesses encontros, o que você procura? O que você trata nesses encontros? O que é o foco desses encontros? É aquilo que os autores lá do Treliço da Videira chamam dos 3C. A formação de convicções, certo? O fortalecimento de convicções, de crenças, formação de caráter, aprimoramento da piedade e também o aprimoramento de competências, de habilidades. Isso tudo faz parte do conteúdo que a gente vai tratar ali. Ah, Juliano, mas como é que é isso aí? Por exemplo, nós podemos abordar um determinado tipo de assunto com talvez um capítulo de um livro que foi xerocado e distribuído para todo mundo, para que a gente possa ali tratar aquilo e aí chegar a conclusões e internalizar aquela visão em relação àquele aspecto específico da vida, né? Imagina quantas coisas que a gente precisa de um conhecimento melhor, né? Em termos de psicologia, em termos de como as pessoas são, o quanto que a gente precisa de
habilidades, aprender com outros que conhecem melhor do que nós, como é que você lida com tal tipo de pessoa, com tal tipo de situação. Quantas coisas nós temos para aprender, tanto coisas que vêm diretamente da palavra, como coisas que vêm da sabedoria acumulada ao longo dos séculos dentro da igreja. Certo? E aí também, isso aí também foi tirado lá do treliço da videira. Eu botei essa figurinha aqui porque quando a gente fala em treinamento, não pense que você tem os presbíteros, os super-homens, que vocês sabem que nós não somos, e eles vão treinar os outros. Não é isso. Por isso que eu coloquei aquele slide lá com o Paulo e o Lucas, lá, né? Do filme. Nem Paulo não tinha discípulo e os presbíteros aqui também não têm. Nós estamos juntos, nós somos todos iguais. Quando a gente fala em treinamento, não é o Newton vai sentar lá e vai treinar o Jair, vai treinar a Débora, vai treinar o Felipe. Não é nada disso, certo? Se você vinha com essa ideia, pode esquecer. Claro que tem que ter alguma condução, mas o treinamento é um treinamento de todos em conjunto. Não tem o treinador e os treinados. Não tem o forte e o fraco. Certo? Todos somos fracos. Todos precisamos ser treinados pelo mestre. Só tem um mestre, que é Jesus. Tá certo? Então, assim, a gente vai estudar sim a palavra, a gente vai orar, a gente vai fazer atividades de revisão de ministério. Eu estou usando a nomenclatura deles, tá? O que é atividade de revisão de ministério? Por exemplo, nós vamos avaliar no núcleo de treinamento. Vou dar um exemplo. Como está a nossa recepção de visitantes? Qual a sua opinião sobre isso? O que podemos fazer para melhorar? O que outra experiência você tem para agregar para a gente poder melhorar isso aqui? Isso é só uma frente. De que maneira nós podemos atingir o bairro? Vamos fazer alguma coisa em relação à Universidade Federal, que está logo ali? E que deve ter um monte de estudante e professor morando aqui em volta? Sim ou não? Como? Quando? Quem? Certo? Isso é atividade de revisão de ministério. Não, mas isso aí é o presbitério que tem que ver. Não, né, gente? Nós somos uma igreja, nós precisamos estar todos juntos, nós precisamos caminhar juntos, certo? É claro que o presbitério tem o seu papel, tem a sua função, e é claro que ele às vezes vai colocar uma diretriz ou bloquear um determinado caminho e tal, porque é uma prerrogativa que ele tem como autoridade que ele é. Mas a ideia é que o núcleo de treinamento é um espaço participativo, em que você agrega, em que você traz as pessoas junto, para pensarem junto e para fazerem junto. Está claro isso? Oi, fala, Rafa. Aí é que está. Na verdade, é assim, o que acontece? Importante essa pergunta, certo? O conselho tem sim esse papel, só que o núcleo de treinamento, ele tem uma diversidade maior e uma qualificação maior também, porque são os que efetivamente estão fazendo, certo? Às vezes o conselho, o que acontece no conselho? Você tem lá um monte de homens sentados lá, quem realmente está trabalhando na obra? Quem realmente está com a mão na massa? Né? Então assim, vai ter muito de coincidência, muitos dos irmãos do conselho vão estar aqui, certo? Mas nós temos ainda o acréscimo das irmãs, certo? Quando a gente chega lá em Tito 2 e fala lá das mais velhas instruindo as mais novas e tal, né? Vamos nós do conselho dizer como é que é feito isso? Qual a melhor maneira de fazer? Complicado, né? Fala. Sim. Sim. Não, sem dúvida nenhuma. Por isso que a gente talvez tenha... Como é que é? Aí é que está, no âmbito do conselho. Mas aí no âmbito do conselho, como o conselho hoje, talvez a gente tenha que até repensar a forma como o conselho é, tá, Rafa? Isso é uma coisa que a gente no presbitério, às vezes, a gente discute, tá? Porque no âmbito do conselho, você tem os irmãos que não adianta, você pode marcar o que você quiser, o cara não vai poder. Entendeu? Porque ele não está, ele está num momento da vida dele, ou numa situação da vida dele, que não dá, certo? Como ali o critério é um critério bem assim, basta ser membro da igreja e ter mais de 20 anos, é um critério assim bastante, com pouca qualificação, né? E talvez até a gente tenha que repensar isso, tá? É o tipo da coisa que a gente precisa estar evoluindo. O conselho, ele é uma coisa que vem desde lá, da época em que teve crise aqui na igreja e tal, né? Talvez seja a hora da gente ir dar um passo a mais, não sei, certo? Isso aí são coisas que a gente precisa ir construindo junto, ok? Exatamente. Só que assim, a gente não precisa só de representação, a gente precisa de mão na massa, né? Exatamente. Então a gente precisa de qualificação. Aqui nós temos um monte de conselheiros, estou vendo vários aqui, né? E aí a gente precisa ter aquela convicção de que quem realmente faz, opina. Porque a gente corre muito risco de ficar com o conselho, correndo o risco de ficar naquela situação do palpiteiro, do... e quem faz não tem voz, certo? Então talvez sejam coisas, tudo é aprendizagem, tudo são coisas que precisam evoluir, né? Mas são coisas que a gente precisa pensar, é muito importante essa pergunta, é uma coisa que a gente tem que ter em mente, tá certo? Agora, por exemplo, quando a gente trata de alguma ação específica que vai envolver vocês, certo? Nós fazemos questão que você participe da reflexão. Porque é você que vai fazer. Não é o cara lá do conselho, certo? É você que vai fazer. Então você tem que participar. Se nós precisamos melhorar, por exemplo, a recepção dos visitantes, certo? Irmãos e irmãs aqui vão ajudar nisso. E é importantíssimo que eles participem da reflexão sobre esse tipo de atividade. E não receba um script pronto que um outro, né? Aquele negócio, aquela ilustração que eu falo lá, né? Aquela boa ideia que o outro teve para o outro fazer, né? Que é aquela coisa que a gente não quer, né? A gente quer que quem realmente faz tenha voz, possa opinar, certo? Seja lá à frente que for, né? E assim, o ideal, né, Rafa, é que não tenha nenhum conselheiro que não esteja no núcleo de treinamento, certo? Não, sabe por quê? Porque, na verdade, é uma coisa consultiva, né? A decisão não é decisório, né? Nada disso é decisório. Ali são fóruns de discussão, não de decisão, né? São fóruns de discussão, onde ideias são tratadas, onde reflexões são construídas em conjunto, certo? Mas não é decisório, não é decisório. E não se pretende que seja decisório. Mas ali, os presbíteros vão estar ali, tem conselheiros que estão ali também, e aí os foros de decisão, eles que vão tomar decisões, certo? Com base em ideias que surgiram, proposições que apareceram, certo? Experiências conhecidas de irmãos, certo? Então, assim, o que a gente quer é que a gente tenha a possibilidade de um envolvimento real daqueles que fazem, daqueles que sentem as dificuldades, daqueles que sabem o que é que está pegando, certo? Em vez de pessoas que não têm esse conhecimento, simplesmente serem prescritivas, certo? De um jeito... inútil, porque aquela pessoa não conhece a realidade, né? Então, tudo isso aí são coisas que a gente tem em vista, certo? Agora, o núcleo de treinamento é para treinamento, ele não é decisório, não tem decisão aqui, certo? Não tem votação, não tem decisão, não tem nada disso, tá bom? Só para deixar bem claro, né? Não tem esse tipo de conflito, ok? A diferença em relação ao conselho é que aqui você, com o tempo, você vai ter as pessoas que estão trabalhando na igreja, né? Com bastante coincidência, tem uma coincidência razoável. O ideal é que fosse uma coincidência plena, né? Exceto as irmãs, né? Beleza, tranquilo? Depois a gente pode conversar mais sobre isso. Que mais? Realmente o título, como eles colocaram, pode dar essa impressão, né, que a revisão está sendo feita e decidida ali. Não é o caso, tá? A revisão ali, na verdade, é discussão, é um tratamento do que estamos fazendo com vistas a melhorar, tá certo? Trabalho relacionado a pessoas. Aí também, isso também tem a ver com pensar, aí já focado em diretamente em pessoas. Às vezes pessoas mesmo, um indivíduo. Ah, como é que nós podemos ajudar o irmão que está com aquela situação, ou a irmã que está com aquela situação, ou como é que nós podemos envolver a pessoa que chegou agora na igreja, como é que nós podemos envolver aquele jovem que foi batizado, tá certo? Coisas desse tipo assim, já focado realmente em pessoas reais ali que a gente tem diante de nós, tá? E também tarefas. Então aqui no núcleo treinamento nós vamos sim ter algumas tarefas. A gente espera que as pessoas entendam que elas precisam dedicar tempo, não só nas reuniões, mas precisam dedicar tempo também fora. Então vão receber sim algumas tarefas visando crescimento em conjunto, tá certo? Depois eu vou falar um pouquinho mais, que talvez também ajude nisso que o Rafa falou também, que aqui dentro do contexto do núcleo de treinamento nós temos também subgrupos, mas isso eu vou falar em seguida aqui. Então, outros aspectos aí práticos em relação aos encontros, né? A questão do horário e do local, né? A gente vai tentar fazer de uma maneira que a gente possa agregar o maior número de pessoas possível. Então, quando a gente for fazer algum tipo de encontro, a gente provavelmente vai pegar aqueles horários em que dá para trazer bastante gente, como, por exemplo, no domingo à tarde, né? Ah, todo domingo à tarde? Não. A gente nem tem condições de fazer algo tão intenso assim, né? Por isso, as tarefas são importantes também, para que você possa usar o seu tempo. Né? Aqui vai ser para a gente se encontrar. E aí, às vezes os encontros não vão envolver todo mundo. Vão ser encontros de subgrupos, certo? Eu citei há pouco ali o exemplo das irmãs, por exemplo, né? Tito 2. Nós não vamos tratar disso aí num grupo em que está todo mundo. Nós vamos tratar disso aí com as irmãs, ok? Também, se a gente for falar sobre a pregação, nós vamos falar com aqueles irmãos que estão envolvidos na pregação. Se nós tivermos que falar com os irmãos e irmãs que estão envolvidos com o cuidado das crianças, nós vamos reunir esses irmãos. Tá certo? É a questão de envolver quem realmente faz. Então, isso vai ser uma coisa bem dinâmica. Você tem aquele núcleo de treinamento que tem todo mundo, mas as reuniões não necessariamente envolvem todo mundo. Ok? E a gente vai daí dizer, ó, não, agora a gente quer tratar esse aspecto aqui, então a gente vai trazer fulano, ciclano, beltrano, tá certo? A condução desses encontros é a cargo do presbitério. Isso não quer dizer que ele não possa delegar. E aí, hoje, por exemplo, sou eu que estou aqui à frente, mas é uma coisa que daqui a pouco está o Valdir aqui, daqui a pouco está o Nilton, está o Jaércio, a coisa vai, ou outro irmão que venha agregar no presbitério também. E a gente vai, então, procurando colocar quem a gente acha mais adequado para tratar aquele assunto específico, seja qual for. Tá? A ideia é que a gente tenha uma igreja participativa, em que as pessoas possam opinar sobre o que está acontecendo, possam dar sugestões, tá certo? Em que a gente possa ter, principalmente, a voz daqueles que efetivamente fazem, né? Aí cai bem naquilo que o Rafa colocou antes, né? A gente, para nós é importante, às vezes, essas pessoas que efetivamente fazem estão um pouco sem voz. E aí está errado. A gente precisa ajustar algumas coisas para que a gente possa ter uma igreja mais plena. Está terminando já, tá, gente? Eu sei que vocês já estão cansados, mas já está terminando. Alguma dúvida até aqui, esse ponto? Porque agora eu já vou falar dos próximos passos. Tranquilo? Eu tenho um monte de dúvidas, de repente você tem também, mas a gente vai conversando, Tá? Como eu disse, a coisa está bem aberta. A gente ainda está bem, né? Nós temos uns vislumbres assim, mas a gente não tem ainda uma coisa bem concreta. E aí você fala, não, mas é importante ter tudo planejado. Nós achamos que não. Nós achamos que nós precisamos dar uma certa liberdade aqui, né? Porque a gente não sabe ao certo para onde é que o Senhor está nos levando. Tá? E aí, os próximos passos, diante de tudo isso aí que foi apresentado. Tá? Nós gostaríamos, solicitamos a vocês, e fica bem fácil de gravar qual é a data aí, 11/11, que até o dia 11/11, vocês nos respondam quanto ao desejo de fazer sim parte do núcleo treinamento, ou não vou poder fazer parte. Seja qual for a sua resposta, não deixe de responder. Ah, mas como é que eu respondo? Pode ser do jeito que você quiser. Você pode procurar um de nós, falar diretamente, você pode mandar um WhatsApp, pode mandar um e-mail, você que sabe, tá certo? Importante é só que você se manifeste, que você se expresse, que você diga, né? Sim, eu quero participar, não sei bem o que eu vou fazer, às vezes tem isso, né? Mas quero ajudar, quero participar, quero estar junto, aceito o desafio, né? Ou não, eu não posso por isso, por aquilo, às vezes o presbitério não sabe que você tinha lá uma situação diferente e tal, tranquilo. O importante é que você assuma um compromisso maduro, né? Em que você realmente está disposto a fim de contribuir como esse agente de transformação aqui na igreja. Nós não... É importante também frisar isso, que não é que você está aí assinando um cheque em branco, que se eu entrar agora eu não tenho mais como sair e tal. Não, você sai quando você quiser, certo? O importante só é que você não faça aquela saída francesa, né? Que você deixe claro, ó, eu não vou poder continuar por isso e por aquilo, beleza, ótimo, né? Fala, Rafa. Não temos, tá? Não temos, a gente não, hoje a gente está só colocando, com certeza, é isso aí, vai vir igreja, vai vir foco nas pessoas, tá certo? Assuntos relacionados a isso, tá? É isso aí, né? Agora, o que exatamente, não sei, certo? Eu até já tenho alguma coisa em mente do que a gente deve fazer, mas não acho que seja o caso de abrir. Não vai ser nada fora de igreja, pessoas, alcance de pessoas, trabalho com pessoas, certo? Nada fora disso, né? Então, assim, quando você responde até o dia 11, não é para a primeira reunião, você vai responder para participar do núcleo. Né? Eu não vejo, tá, como tu aí, eu preciso saber o que tem na primeira reunião. Ah, tá, não é. Então, por exemplo, Projeto Videira. Projeto Videira tem lá o que é um discípulo, por que temos que ser discípulos, por que devemos fazer discípulo, isso aí a gente deve trabalhar. Aquele livro do Projeto Videira deve ser trabalhado. Tá? Esse, só para te dar um exemplo, para não ficar totalmente no escuro, né? Tá? Mas a gente deve trabalhar isso aí, com certeza. Tá? E outras coisas que virão, certo? Fala, Jair. Os estudos que foram traduzidos, eles podem ser usados como material, né, para frentes que a gente vai abrir, né, para trabalhos que a gente vai fazer. E isso é uma coisa que a gente ainda não tem uma clareza de onde é que a gente deve investir primeiro, onde que a gente deve ir primeiro. A gente precisa ver primeiro quem é que realmente faz parte do núcleo, a gente precisa de um pouquinho mais de visão mais clara, né? Mas certamente entra aí, né? Faz parte do projeto João 15, né? E aí, assim, daqui do núcleo de treinamento vão sair as pessoas que vão encarar grupo de adolescentes, que vão estar à frente dos jovens, que vão dar estudos, que vão se aproximar de alguém que foi batizado, que vão se aproximar de alguém que está vindo para a integração, tá certo? Vai vir daqui, Certo? É daqui que vai vir. Né? Gerson. Ah, ok. É, porque a gente, vocês lembram da apresentação que a gente fez aqui, a gente falou do núcleo de treinamento, era uma das frentes de atuação já do Projeto João 15, a outra era o grupo de estudos no grande grupo, né, que é o Jaércio vai dar esse estudo de casamento, certo? E tem as iniciativas individuais. Né? Então, as iniciativas individuais, por exemplo, elas podem, não precisa ser aqui do núcleo de treinamento, elas podem ser feitas por qualquer membro da igreja, né? E nessas iniciativas individuais também se usa o material e no estudo do grande grupo também. Aquele material, por exemplo, de casamento é um material que foi traduzido. Né? Então, assim, a utilidade daquilo ali pode ser em várias frentes. Né? Porque o núcleo de treinamento faz parte do Projeto João 15, mas o Projeto João 15 é maior, mais abrangente. Né? Ele tem essas outras frentes também. Tá certo? Jean. Tá. Ótimo exemplo. O que que seria? Sim. Jean já pegou aí. Jean já pegou. Vocês ouviram o que ele falou? Não deu para ouvir? É. Não, ele falou assim, ó, ele, por exemplo, ele tem vontade de trabalhar numa frente de missões urbanas. Certo? Ora, todos vão trabalhar numa frente de missões urbanas? Não. Aí ele logo pegou ali. Onde é que entraria isso aí? Entraria no subgrupo. É um subgrupo, certo? Em que irmãos e irmãs que gostariam de se envolver nisso, eles vão estar focando mais nessa frente, certo? Se isso não tem nada a ver com você, você não vai estar usando do tempo que você tem, que é pouco, disponível, né? Para e ali com eles que efetivamente vão fazer aquilo, certo? E tratar ali, porque a sua frente é uma outra frente. E aí entra bem, tu logo captasse ali, porque tu usasse a expressão daquilo que nós colocamos aqui, que é o subgrupo. Isso aí é bem tipicamente um subgrupo. E é só um exemplo, né? Mas é um exemplo interessante, como ele falou, eu tenho vontade de trabalhar em missões urbanas. Tem mais alguém aqui que tem vontade de trabalhar em missões urbanas? Eles vão se atrair naturalmente, certo? E vão trabalhar sob a supervisão do presbitério com uma proposta para a igreja atuar nessa frente aí, tá certo? É bem isso aí mesmo, ok? Alguém levantou a mão aqui? Leandro? É porque não existe ministério sem ministro, né? Se nós não vamos abrir uma frente que não tem ninguém para atuar, né? Na verdade, Deus vai colocar no coração, no seu coração, de que maneira você pode ajudar. Não entendi. Não entendi a tua pergunta. A dedução... Não, é uma coisa... É assim, né, Leandro? É aquela coisa. É junto. Porque é aquela coisa. Não adianta o presbitério chegar e dizer assim, nós precisamos fazer um trabalho aqui na penitenciária, um trabalho com presidiários. E aí dizer, ó, Leandro, nós tiramos as sortes aqui com o Urim e Tumim e você é o cara que vai lá. Isso é ridículo e inútil. Porque não adianta nada, tu não tem motivação nenhuma de fazer aquela obra. Não está no teu coração. Entendeu? Então essas coisas, elas têm que ser conjuntas. Elas têm que ser conjuntas. Ó, Bruno. Porque as iniciativas individuais são pequenos estudos, são pequenos momentos de comunhão, certo? Não são frentes de atuação da igreja. São, na verdade, são momentos de edificação, de evangelização um a um, pequenos grupos, estudo da palavra, sem aquela oficialidade da igreja, entendeu? São coisas que você vai lá e você faz e tal. Não é uma frente em que o presbitério está envolvido, em que a igreja está envolvida, o conselho está envolvido, às vezes precisa até de aprovação para esse tipo de coisa, né? Porque de repente o Jean quer fazer uma coisa que vai envolver recurso, que vai envolver uma série de coisas e que vai precisar de aprovação. Então, assim, ó, uma coisa é você ter a ideia, outra coisa é ela chegar a ser posta em prática. Não é assim instantâneo, não é, eu tive uma ideia aqui, nós vamos fazer amanhã. Não. Certo? Aí entra conselho, entra presbitério, entendeu? Nada disso aí está fora, certo? Isso aqui é uma coisa que ela é orgânica, ela se integra, né? No todo. Mas é assim, é aquela coisa, às vezes a gente tem uma frente que a gente poderia estar trabalhando e nós não estamos trabalhando, e tem um, dois irmãos aí que já estavam loucos para trabalhar ali, por que, que nós não estamos trabalhando ali? Certo? Você não está juntando as coisas, você está, na verdade, você está, não está dando a oportunidade, não está, a coisa não está surgindo, porque está tudo meio travado assim, né? E às vezes falta justamente essa oportunidade da gente ver possibilidades, discutir juntos, ver as melhores maneiras de fazer, ver quem é que pode agregar. Ninguém faz nada sozinho. Ninguém faz nada sozinho, né? O Valdir, eu acho, né? E depois o Rafa, depois o Seik. Ah, é o Seik mesmo? Ah, eu achei que era o Valdir. Então o Seik e depois o Rafa. Mais ou menos, porque o que que acontece? Pode. Só que qual é o problema aí? O problema é que você, de repente, você está fazendo as coisas de um jeito meio enviesado. Daqui a pouco você fez uma iniciativa individual dessa, que lá na frente, o teu objetivo qual é? O teu objetivo é que a igreja invista tempo e recursos naquela frente, certo? E você foi levando como uma iniciativa individual, quando ela não era individual. Ela, na verdade, envolvia a igreja. E aí você talvez tenha feito a coisa de um jeito um pouquinho enviesado. Uma coisa é você estudar o assunto, certo? Para ver se você consegue pessoas ali que têm isso no coração, ok? Porque às vezes as pessoas não sabem nem do que se trata, né? Pode acontecer, certo? E no fim ali, talvez não tenha um próximo passo, ou talvez tenha um próximo passo. Aí no próximo passo você tem que envolver o presbitério, envolver o conselho, porque aí tem a ver com uma frente em que a igreja vai atuar, entendeu? Então, são coisas distintas. Elas podem ser complementares? Podem, esse exemplo que tu desse é um, né? Mas são coisas distintas, né? Complementares, mas distintas. Rafa? Não, com certeza faz parte, né? Deixa eu voltar aqui. O primeiro item ali é o estudo bíblico. Não sei se eu estou... talvez não... Assim, ó, gente, é sim, a intenção é sim a gente estudar a palavra, a gente ganhar visão conjunta, certo? Na obra, no trabalho, mas assim, respeitando dons diferentes, respeitando frentes diferentes e tal. E assim, por que, que a gente diz que não somos nós treinando as pessoas? Porque, por exemplo, eu vou pegar a tua área aí, uma área que é forte para ti, né? A área de música, né? O que, que eu entendo de música? Nada. Nada. Zero. Entendeu? Então, assim, nós precisamos da pluralidade, nós precisamos das pessoas que têm visão nas mais diversas frentes, para que a gente possa construir juntos. É claro que o presbitério tem um papel diferenciado. É evidente que ele tem um papel de, vamos dizer assim, do todo da palavra, do todo da visão. Mas, às vezes, quando você entra no específico, né, o Jean vai me dar uma aula em missões urbanas. Uma aula. Porque eu nunca estudei esse assunto. E tu vai me dar uma aula na parte de música, conforme a palavra aborda. Porque eu nunca estudei esse assunto. Entendeu? A minha visão é a visão geral. Eu não sei se daí tem algum irmão, algum outro presbítero que teria essa possibilidade, né? Mas é o sacerdócio de todos os crentes. A gente, na verdade, tem uma diversidade aqui de conhecimento. Todos têm acesso à mesma palavra. Todos têm a mesma condição de estudá-la. Certo? Os presbíteros são os supervisores, são aqueles que têm que ter um olharzinho em tudo que está acontecendo. Eles não podem focar só num aspecto único, né? Mas eles não conhecem uma série de coisas. Quem conhece são vocês, quem conhece realidades que vocês já trabalharam, habilidades que Deus deu. Então, assim, eu não sei se eu estou... De repente a gente não está se entendendo, né? Mas a gente pode conversar mais, tá, Rafa? Sem problema nenhum. E pode conversar também com outros presbíteros. Às vezes eu é que não estou sendo claro, né, também. Tá certo? Ricardo? Vai. Boa, Ricardo, boa. Isso, é isso mesmo. Exatamente. Não, muito bom esse teu esclarecimento aí, porque realmente eu acho que eu não me expressei adequadamente. É bem isso aí mesmo, tá? Na verdade, tem sim o grande grupo, inclusive o plano que a gente tem é de reunir os homens separados das mulheres, né? Às vezes a gente vai reunir junto quando a gente tiver um momento expositivo como esse aqui, certo? E a maioria das vezes não vai ser expositivo, a maioria das vezes a gente vai sentar em roda e vamos estudar juntos e vamos trocar, tá certo? Essa é a intenção, né? Mas a gente tem sim o grande grupo com todas as pessoas de tudo que é frente, certo? Construindo visão, construindo firmeza, aqueles três C's ali, convicção, caráter e competências, tá certo? Tem competências que são competências genéricas, que vale para todo mundo, né? Mas eventualmente, aí tu falaste muito bem, você tem a espinha dorsal e você eventualmente tem lá um assunto específico, o pessoal da música, o pessoal das missões urbanas, tá certo? Então é bem isso aí mesmo. Eu acho que o Ricardo ajudou bastante. Não sei se ajudou lá para o Rafa, de repente, essa. Ajudou? Que bom. Beleza. Mais alguém aqui? Não? Então assim, gente, ó, aquela coisa. Ah, tenho até o dia 11 para responder. Ah, mas eu tenho um monte de dúvida. Pô, procure a gente. Procure a gente. Tá certo? Fale conosco. Nós também temos um monte de dúvida. Então eu não sei se nós vamos esclarecer. Vai, fala, Valdir. Sim. O Valdir falou muito bem aí, né? Nós estamos sendo aqui desafiados a sermos atores, né? Os atores não representam todos o mesmo papel. Os papéis têm a ver muito em quem nós somos, o contexto que a gente está inserido e tal, né? Eu tenho uma expectativa muito, muito boa em relação ao núcleo de treinamento, porque eu acho que eu, Juliano, acho que eu vou aprender muito com vocês, muito. Por isso que eu não vejo assim, o presbitério. Sim, o presbitério, ele é o, vamos dizer assim, ele é o fomentador, né? Mas eu, quantas deficiências que eu tenho na minha caminhada, no meu discipulado. O quanto eu posso aprender com vocês, que eu vejo que vocês têm coisas que Deus colocou na vida de vocês, que na minha vida não entrou ainda. E isso para mim é precioso. E a gente vai estar junto nessa caminhada. Então isso eu acho que é extremamente importante. Nós vamos aprender sim uns com os outros. Vamos ter uma linha mestra, né? Agora sim, ó, que nem eu disse. Por exemplo, se a gente quiser que todo o grupo ganhe uma visão. O Jean conversou bastante com a gente e tal. Ele tem uma visão. Gente, se isso aí for uma visão que a gente entender, pô, é isso que a gente precisa, a igreja precisa investir nessa frente aí e tal, né? Nós vamos trazer para o grande grupo. Se o Rafa tem lá uma ideia de fazer um trabalho lá com ele, ele sempre tem a criatividade dele aí, tem setores que só ele atinge aqui na igreja e tal. Se ele vem com uma ideia que ele construiu e tal, e nos procura o presbitério e tal, e é uma coisa que a gente vai investir, que a gente vai orar, que a gente vai ter, que tem, vamos dizer assim, requer mais gente envolvida, porque tem subprodutos daquilo ali e tal, né? Nós vamos trazer para todo mundo, vamos colocar o Rafa aqui para falar para nós, tá certo? É uma coisa dinâmica, todo esse dinamismo aí faz parte, tá certo? Dona Carlota. Dona Carlota, sim, desculpa, pode continuar. Ah, era isso. A dona Carlota traduziu com perfeição o que eu pensei aqui, mas não consegui passar para vocês, né? Que é exatamente isso, que foi o que eu quis dizer com os subprodutos, certo? Daqui a pouco uma ação que nós fizemos, vem as pessoas que a gente menos espera aí e tal, e nós vamos precisar, né, de habilidades as mais diversas para encostar na vida de um, para ajudar o outro, tá certo? Eu não sei o que Deus tem para nós. O bacana é assim, o bacana da vida cristã é esse negócio assim, a gente vai, sabe, a gente vai vivendo. É um negócio rico, é um negócio vivo, vibrante, certo? Não é uma coisa toda ajustadinha, né? Ela é que nem os autores falam ali, né? A coisa é meio bagunçada, como é a vida. Você não sabe o que vem amanhã, você não sabe o que vai acontecer com você, você não sabe qual é a tua situação amanhã, você não sabe, certo? E a igreja não sabe também, né? O que é importante é que a gente esteja aberto para o que o Senhor traz para nós, tá certo? Mais alguém? Podemos? Rafa? eu desculpe, mas eu aprendo mesmo, tá? Eu não vou voltar atrás, né? Talvez eu não seja o cara adequado para estar no presbitério, mas eu aprendo sim, né? E quando eu fiz aqui, fui eu que dirigi aquele CTB de presbíteros e diáconos, eu disse, ó, toda a igreja tem o presbítero que ela consegue ter, certo? A água não sobe acima do seu próprio nível. Então, assim, alguém aqui dentro da igreja vai ser presbítero, certo? Na outra igreja vai ter um outro cara que vai ser presbítero, né? Mas ele é um homem comum, como outro qualquer, né? Nós não cremos em super-homens, né? E a história da igreja está aí para provar isso, né? Então, assim, é tipo um pai, né? Você tem pais melhores, pais piores, pais mais ou menos, pais que estão aprendendo, pais que não estão aprendendo, né? Ele tem uma missão independentemente da qualidade dele, certo? Ele tem que fazer o seu trabalho da melhor maneira possível, mas a água não sobe acima do seu próprio nível, né? E aí, eu acho que isso é importante, né? Que a gente não tenha também expectativas irrealistas, né? A gente não... Eu, por exemplo, eu não sou dedicado, eu tenho um trabalho, né, no qual eu gasto a maior parte do meu tempo, né? E assim é a realidade de outros presbíteros leigos, né? E a gente aqui, a gente é bem humilde quanto a isso aí, no sentido assim de não ser um cargo vitalício, honorífico, não é nada disso. A gente está ali desempenhando um ofício, a gente descansa depois de um tempo, né, como o Saulo está fazendo agora, e a gente continua aprendendo. Amanhã o Rafa vai estar aqui no presbitério, amanhã o Leandro vai estar aqui no presbitério, vai mudando, né? As pessoas são outras, certo? E tem presbíteros melhores e piores e tal, isso é a história da igreja, sempre foi assim, né? Então, eu acho que isso também é uma coisa que a gente fica bem tranquilo no Senhor, né? Tá? Mas com certeza que temos uma obrigação, não tenha dúvida nenhuma, né? Beleza? Leandro? Ok, legal. Mais alguém? Então, assim, gente, ó, voltando aqui, sim, a gente colocou uma data porque a gente precisa fechar o núcleo, certo? Não tem importância se você acha, não, agora não e tal. O importante é você ter uma segurança, ó, eu quero fazer parte. E assim, ó, não é, você pode sair se você acha, ah, não era isso que eu estava esperando. Então, beleza, ok, né? Como tudo na igreja, é uma participação voluntária, sempre é. Certo? Fala, Brasília. Pode, claro. Claro, claro. Não, assim, ó. Gente. Vocês lembram lá do primeiro. Vocês lembram do primeiro slide? Certo? Vocês lembram do primeiro slide? Que tinha lá um quando, né? Quando que outras pessoas podem entrar? A qualquer momento. A qualquer momento. Por isso que é importante que a gente vá construindo uma visão, que a gente vá, né, agregando uma visão. Porque a qualquer momento a pessoa pode entrar e pode sair, entendeu? A ideia é que, enquanto ela estiver no núcleo, ela possa estar participando ativamente e tal, né? Mas, às vezes, né, os desafios vão aparecendo, Deus tem um outro caminho e tal, e a gente está muito aberto a isso. Sim. É. Sim. Isso. É isso mesmo. É isso mesmo, tá? É isso mesmo? Sim. Sim. A gente... É bem isso que o Brasília está falando, tá? Na verdade, a gente não vejam isso aqui como algo forçado ou... tem que ser uma coisa do coração, como tudo na igreja, certo? Tem que ser uma coisa que, ó, né, a única coisa que a gente sempre alerta as pessoas, e que é uma coisa que é um perigo que todos nós como cristãos corremos, é ver se sobrou lugar para a igreja dentro das suas prioridades, né? Porque isso, às vezes, a pessoa ela está faltando fé da parte, né, no Senhor, de confiar que Ele vai sim cuidar de você, mesmo que você dedique uma boa parcela do seu tempo para a igreja e não para o seu negócio. Aliás, o sábado foi criado por isso. né, lá originalmente, certo? Foi criado por causa do homem. É um momento de confiança em que você deixa tudo parado lá, os teus bichos, a tua plantação, né, no contexto deles, né? Porque você confia que Deus proverá, que Ele vai cuidar de você, certo? E que é importante, sim, você ter tempo para frutificar, porque isso aqui não é só para aqueles apóstolos, é para todos nós, né? Isso que diz em João 15. Né? E frutificar, mas eu frutifico em outras frentes. Ok, beleza, maravilhoso. Só que assim, será que não tem espaço para a igreja? Lembre-se que a igreja não é um plano humano, a igreja é o plano do Senhor. Então assim, a única coisa que a gente diz assim, cuidado, né? E isso é uma coisa que o Jaércio, por exemplo, vocês falaram aí do aspecto pastoral, o Jaércio está trabalhando com irmãos que estão meio numa situação meio complicada. Faz parte da vida, você às vezes você entra num esquema meio complicado e tal, e a igreja acaba ficando num segundo plano e tal, mas é uma situação de risco, uma situação perigosa, e que ela não deve perdurar, precisa ser trabalhada. Então, isso é uma coisa para a gente ter em mente também, né? Por isso que eu digo da importância de você aproveitar a oportunidade, arriscar um pouco, né? Aceitar o desafio. E não deu, não deu. Você pede para sair, não tem problema nenhum. Tá certo? É tranquilo. Então, são coisas assim que não é, vou aqui agora entrar numa situação que vai dificultar a minha vida, vai complicar a minha vida. Se você vê assim, não faça parte. Né? Porque não é esse o objetivo. Né? O objetivo é que a gente possa ter a alegria de frutificar juntos, como igreja. A gente andar mais próximo, a gente andar mais perto. Né? Aproveitar aí, se a gente fizer realmente reuniões como a gente fez hoje, aproveitar para os irmãos que moram longe para almoçar com a gente andar mais perto, como o Rafa falou ali. Né? Usar esses momentos também para que a gente tenha mais comunhão, a gente possa estar mais junto. Né? Tudo isso aí é importante. Tá certo? Mais alguém? Opa, voltando. Então, assim, essa resposta aí não é. É só porque a gente precisa de um marco para a gente saber, ó, as pessoas que nós temos são essas aqui. Entenderam? É uma questão bem prática. É uma questão bem assim, né? A nossa lista aqui, vocês viram, passou aqui. A nossa lista originalmente tem 51 pessoas, metade da igreja. Vai ficar todo mundo? Provavelmente não. Então nós precisamos saber quantos são. Certo? Porque são esses que a gente vai trabalhar, os que podem agora. Ok? E aí a gente precisa de uma data. Certo? Tem bastante tempo aí para pensar. E aí você... eu tinha respondido assim, mas agora mudei e tal. Ok, não tem problema nenhum. Ah, eu tinha respondido que não, mas aí eu mudei de ideia. Também não tem problema nenhum. É só para a gente poder começar. Senão a gente não começa. Né? Precisamos de uma data. Certo? E aí já vá refletindo, né? O que eu já posso fazer? De que maneira eu já posso auxiliar? O que Deus está colocando no meu coração? Alguns irmãos aí até já falaram, já tem, né? Ore a respeito disso. Tá certo? O Rafa falou ali, né, o que a gente vai fazer no primeiro encontro. Ainda não sabemos, a gente até tem uma ideia, mas a gente ainda não sabe. Nós queremos primeiro ver quem a gente tem, certo? Então, a primeira coisa, nós vamos ter quem a gente tem. No devido tempo, vocês vão saber. Lembre-se da amplitude do trabalho, que é uma coisa ampla, que você pode se envolver de maneiras as mais diversas, certo? A criatividade aqui é enorme. E lembre-se do espírito colaborativo. Ninguém faz nada sozinho. Nós precisamos uns dos outros. Senão a gente não constrói. Tá certo? Queria falar de uma história. Uma história. Para encerrar, né? Esse é o último slide. Uma história real que aconteceu com uma moça. Que ela, na faculdade, lembrando que o PJ15 aqui, a gente foca nas pessoas. Né? Na faculdade, um professor fez uma citação, uma afirmação, numa determinada aula, fez uma afirmação dizendo que o livro de Gênesis, na Bíblia, dizia uma certa coisa que não era verdade. Vocês sabem como é que é a cultura pop, né? O pessoal faz de conta que sabe alguma coisa, né? Fala do que não entende, certo? E esse professor fez isso. E essa moça, ela corrigiu o professor, porque ela era cristã e ela conhece Gênesis, e ela diz, oh, professor, isso aí não está em Gênesis, não. E aí o professor, né, esse professor, né, às vezes fica lá, aquele jeito, né, tem os alunos, e ele é o cara que sabe das coisas. Ele, de repente, fica até meio constrangido e tal, né, mas ele estava errado, vai checar o que você fala, né, você tem uma obrigação de falar o correto. E aí ele meio que retrucou e tal, e no fim, para evitar a discussão, a moça deixou morrer o assunto e tal. Só que um rapaz que estava sentado na frente dela, ele virou e disse assim, não, poxa, legal, ah, vocês são cristãos e tal, né? Ela estava com o namorado dela. Ah, vocês são cristãos? Legal. Eu queria muito estudar a Bíblia. No meio da aula. Você estuda comigo? Vocês podem estudar comigo? Só que tem um detalhe. Esse rapaz que se virou não é um rapaz. Aí é o nosso tempo, né? É um rapaz transgênero. Porque, na verdade, é uma moça. É alguém que nasceu menina. Certo? E hoje se comporta e tem a postura e inclusive usa o nome de homem, né? E essa pessoa quer estudar a Bíblia. E agora? Certo? Que situação, né? E essa moça encarou o desafio que Deus colocou diante dela e topou, vamos estudar a Bíblia, vamos ver o que, que vai acontecer. Certo? O mundo é um mundo... cheio de surpresas, né? E já se encontraram e começaram a estudar a palavra. O que vai sair disso, só Deus sabe, mas é o foco nas pessoas. E essa moça, essa história real que eu estou contando, é a Rebeca. E esse fato aconteceu com ela, certo? E aí, a nossa igreja está preparada para lidar com esse tipo de situação? Eu até brinquei no presbitério, né? O Calvino nunca pegou uma dessa. Não pegou, não sabe o que fazer. Tá certo? Esse é o desafio do nosso tempo, certo? Que tipo de cristianismo nós temos? Nós estamos preparados para encarar esse desafio, certo? Olhe os desafios que Deus coloca na nossa frente, né? É complicado, certo? E aí a gente precisa ter aquele amor às pessoas em que a gente vai encarar o que vier, para que a gente possa realmente ser filhos do nosso Pai Celeste. Né? Quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Romanos 10, 15b. Esse é o nosso, certo? Esse é o nosso desafio, o desafio do nosso tempo, certo? Grandes desafios que a gente tem pela frente, certo? E a nossa igreja precisa ser participante disso. E nós precisamos sim refletir sobre isso, ter uma visão sobre isso, saber o que fazer numa situação dessa, saber como lidar com as pessoas. Esse é só um exemplo, né? Então aí, nós temos esse mundo, esse admirável mundo novo, como diria o Aldous Huxley, né? Que está aí, é um mundo selvagem, hostil, e que a gente, né, vai precisar lidar com ele. E o Senhor espera isso de nós. Tá certo? Ok? Alguém quer colocar mais alguma coisa? Nós encerramos por aqui. Ana? Cada pessoa vai ter o seu chamado, o seu desafio. O desafio teu é um, o desafio do outro é outro. Não é a mesma coisa, certo? A gente, cada um vai ter... Por isso que eu digo, não é a gente tirar o Urim e Tumim para ver quem é que vai na penitenciária, caiu para o Leandro vai lá. Não é assim que funciona. Deus tem que colocar no coração. Né? Ah, sim. Sim. Com certeza. Porque os desafios são grandes, você tem que ter discernimento, né? O que é que eu faço em cada situação, né? Tem várias coisas envolvidas aí, né? E claro, a gente não consegue abraçar tudo, mas alguma coisa nós podemos fazer, né? E aí é que a gente então tem que ver. Por isso que a gente está, né, com esse trabalho aqui, porque nós temos que ver como é que nós podemos servir mais, ser mais úteis, né? Certamente cada um de vocês serve de alguma maneira em algum lugar, mas nós temos que ver de que maneira a gente integra para fazer como igreja, né? E aí esse é o nosso desafio. Temos grandes desafios aí no nosso tempo, e o nosso negócio é levar o evangelho para as pessoas, é fazer com que elas venham a Cristo, certo? Abracem Cristo, como o Jairo pregou hoje de manhã, né? Seja quem for, seja o contexto de que venha, seja lá qual for a situação, né? Enquanto está aqui, está vivo, tem salvação para essa pessoa, certo? Disponível, porque o convite é para todos, tá certo? Ok? Mais alguém quer falar mais alguma coisa? Podemos orar, encerrar? Ok, nós estamos disponíveis, todos os presbíteros, eu estou aqui só de porta-voz, tá certo? Nós estamos todos disponíveis para a gente discutir mais, aprofundar, trocar mais ideias, tá certo? E a gente aguarda de vocês até o dia 11 de novembro uma manifestação. Quem não se manifestar, a gente vai perguntar, mas a gente não gostaria de ter que correr atrás, tá certo? Então, tomem a iniciativa. E aí a gente fecha, porque aqui a gente trabalhou, como eu disse no início, nós trabalhamos com pré-seleção. A seleção mesmo final depende também do acordo com vocês de estarem junto, né, nessa iniciativa ou não. Tá certo? Beleza? E, relembrando mais uma vez, como lá o Brasília comentou, mas se eu respondo não agora, então fechou a porta. Não, de jeito nenhum. Tá certo? O importante é só que você não perca a oportunidade de já começar, porque você vai perder alguma coisa, né, se você não puder se entregar, se integrar já, tá certo? Vamos orar então, agradecer ao Senhor. Senhor, obrigado porque Tu nos desafias nessa tarde aqui, obrigado pela possibilidade que a gente tem de se reunir livremente nessa igreja. Tantas coisas que a gente tem ainda para crescer e buscar, Senhor, nós dá-nos sempre um coração tranquilo, em paz, confiando sempre em Ti, com muita fé, mas sem entrar em nenhum tipo de complacência, que a gente possa estar sempre lembrando que nós precisamos frutificar, que nós precisamos Te servir, de acordo com os dons e talentos que colocaste na nossa vida, Senhor, junto com os irmãos, construindo como igreja, valorizando uns aos outros, respeitando uns aos outros. Nós queremos Te agradecer porque podemos fazer isso juntos. Obrigado por cada irmão e irmã que ficou até essa hora aqui prestando atenção e refletindo e contribuindo. Nós Te agradecemos pela vida de cada um. Que aqueles que não puderam vir também, que possam ouvir a gravação, que possam fazer a sua reflexão também. E que a gente possa começar as nossas atividades para valer de uma maneira consistente, que Tu estejas ajudando o presbitério também a discernir os próximos passos e que nós possamos estar sendo guiados por Ti, pelo Teu Santo Espírito. Que tudo isso, toda essa movimentação, seja para a Tua honra e glória. Continua abençoando as iniciativas individuais, Senhor, que Tu estejas fazendo com que os irmãos, as irmãs envolvidos possam estar crescendo. E também, Senhor, o grupo de estudo também de casamento que começa agora em novembro, que também seja abençoado por Ti, Senhor, que seja também importante para fortalecer os casamentos, as famílias, com o poder da Tua santa e bendita palavra. Nós Te agradecemos pela Tua bondade, o Teu amor, pela Tua paciência conosco, pela Tua longanimidade. E porque Tu nos amas como filhos, nós Te agradecemos por tudo isso, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Obrigado, gente.